Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você que acompanha a nossa programação. Hoje é terça-feira, 13 de março de 2024, e esta é a edição de número 926 da Revista do Meio-Dia. Vamos aos destaques de hoje. Aprovados na terceira convocação do vestibular 2024 da UEL, tem até o dia 26 para confirmar matrícula. Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de Londrina espera aumentar volume de doações através da destinação do imposto de renda devido. Beijo a mão que me condena. Resistência e embranquecimento histórico do padre José Maurício Nunes Garcia é o novo lançamento da Eduel, com autoria de Pedro Vacari. Conab reduz estimativa da safra de grãos 2023-2024. Volume da produção brasileira deve sofrer queda de 8% em relação ao ciclo anterior. Reportagem você confere na coluna Conexão Agro. Celebração dos 700 anos do explorador Marco Polo terá calendário com duração de 3 anos na Itália. Saiba mais sobre esse incrível veneziano, conhecido por fazer o primeiro relato confiável e completo do Oriente, na coluna Viva la Vita. Osuel, 40 anos, ao vivo o maestro Rossini Parucci, com um grupo de músicos. Vamos sortear 6 pares de convites para os concertos no Ouro Verde. E tem ainda um depoimento gravado do autor do livro sobre o maestro Otônio Benvenuto, que criou e implantou a Orquestra Sinfônica da UEL. Contribuintes começam a organizar a papelada para a declaração anual do Imposto de Renda, que começa no próximo dia 15 de março e vai até 31 de maio. O que muitos ainda não sabem é que podem destinar parte do valor devido à Receita Federal para o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Londrina e projetos ou entidades inscritos nele. A presidente do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, Luciana Álvarez, explica como funciona o mecanismo de doação para pessoas físicas e jurídicas.
Tanto pessoas físicas quanto jurídicas, elas podem destinar um percentual do seu imposto devido ao Fundo Municipal, né, dos Direitos da Pessoa Idosa. E este recurso vai ser direcionado para projetos e ações voltadas à pessoa idosa. Então, como é que funciona? Durante o ano, tanto a pessoa física quanto a jurídica, ela pode destinar através do nosso link, ela vai entrar no link lá, que está no Conselho do Idoso, e vai gerar o seu boleto no valor que ela quer destinar, até 6% para pessoa física e pessoas jurídicas até 1%, né? Escolhendo inclusive o programa, o projeto que ela quer beneficiar, tá? Então isso é durante o ano. Então, durante o ano, eu estou antecipando. Quem tem imposto a restituir vai adiantar e depois essa destinação vai voltar para ela, né? Como se fosse uma poupança. Já quem tem imposto a pagar vai antecipar também e depois vai ser abatido daquilo que ela ainda vai pagar dos cofres públicos, certo? Então, ela não vai onerar no seu bolso. Essa campanha é durante o ano todo, a pessoa pode se organizar quanto antes, né? Ela pode ir pagando mês a mês, por exemplo, até dezembro de 2024. Já as pessoas físicas, que eu queria fazer um destaque agora, ela tem a possibilidade de destinar no momento que a Receita abre o programa da declaração, né? Já foi anunciado que o programa vai abrir agora do dia 15 de março a 31 de maio. Então, neste período, somente a pessoa física, e aí muda o percentual, ela pode destinar até 3%. 1% do seu IR devido ao fundo do idoso. Tem que ter um requisito para isso, que ela tem que fazer a declaração em modelo completo. Então, a pessoa física que faz declaração modelo simples não consegue.
A campanha O Futuro é Agora arrecadou no ano passado R$1,5 milhão. Porém, tendo em vista o montante de imposto devido pelos londrinenses, a expectativa para este ano é muito maior.
O que a pessoa precisa entender? Que ela está destinando para um projeto social do município dela, da cidade onde ela está, né, em algo que ela acredita. Então, a arrecadação já aumentou e a gente tem uma expectativa de que ela aumente ainda mais agora, tá, nesse período que a Receita abre a declaração. Por quê? Que eu acredito que possa aumentar. Primeiro, por causa da campanha e da divulgação. Porque, na verdade, a gente tem uma possibilidade de arrecadação muito maior, né? Aqui em Londrina, em termos de IR devido, que é difícil, né, a gente chegar nesse teto, assim, mas seria um sonho, né? Existe uma estimativa de 48 milhões para serem destinados, né? Então, é muito recurso. Então, a gente está ainda na casa de 1,5 milhão, né? Se a gente aumentar em 20%, 30%, né, que seja, ou 100%, já é bastante significativo.
Os valores do imposto de renda são administrados pelo Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de Londrina e distribuído através de editais para instituições inscritas.
No momento, nós temos cadastrados no banco de projetos, tudo isso a gente tem lá no nosso site, o Instituto Não Me Esqueças, a Casa do Bom Samaritano, que tem acolhimento para idosos, né? Nós temos a Sociedade Espírita de Promoção Social, que é o conhecido Lar dos Vovôs e Vovozinhas, que é uma instituição de longa permanência. Nós temos o Lar Maria Tereza Vieira, que é outra instituição de longa permanência para idosos. Nós temos a Casa de Apoio Madre Maria Gertrudes, que é uma instituição lá que atende idosos em terapias, várias terapias, né? Tem psicologia, terapias alternativas, florais, várias ações, fornecem, fazem curso de formação, né? Várias ações. Nós temos Casa de Maria, Centro de Apoio a Dependentes, que é o projeto CEF, e nós temos o Fundo do Idoso. São estes atuais que estão aptos a receber.
É possível fazer a destinação diretamente pelo Programa de Declaração do Imposto de Renda. Luciana Alvarez explica o passo a passo.
Ela vai acessar o programa, daí lá no programa ela vai acessar a aba doações diretamente no programa. Aí vai abrir, ela vai procurar Fundo do Idoso, vai escolher Fundo do Idoso. Ela escolhe Fundo do Idoso, daí ela vai escolher se é municipal, estadual, né? No caso, ela vai escolher municipal e depois a cidade, Londrina. Daí ela vai colocar o valor, com o próprio programa apura os 3% que ela tem para destinar. Então, dentro desse 3%, né, como valor máximo, ela vai colocar o valor que ela quer destinar e ela vai gerar uma DARF. E no momento que ela pagar essa DARF, né, esse recurso vai ser contabilizado para o Fundo do Idoso. Depois a Receita apura todos os créditos para o fundo e encaminha para nós lá por agosto. Então, assim, é direto no programa, tá? Se a pessoa tiver qualquer dúvida, a gente está à disposição. O telefone aqui do Conselho é 3771-6343. E por e-mail também, né? Que nós temos o e-mail do Conselho, que é cmdi_londrina@yahoo.com.br.
Luciana Alvarez, presidente do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de Londrina. Toda a prestação de contas dos recursos doados fica disponível no portal da Prefeitura e no Banco de Projetos. O uso dos recursos é fiscalizado pela Secretaria Municipal do Idoso, junto com o Conselho Municipal, pela Controladoria Geral do Município e pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O Ministério Público do Estado do Paraná também realiza auditorias nas contas do Fundo Municipal desde 2016. Valéria Giani para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você.
aprovados na terceira convocação do vestibular 2024 da UEL têm até o próximo dia 26 para confirmar a matrícula. Quem não declarar interesse pode perder a vaga. Informações com Henrique Martins.
A Coordenadoria de Processos Seletivos, COPES, divulgou um total de 102 estudantes em 32 cursos de graduação na terceira convocação. A lista saiu ontem e está disponível no site da COPES. A confirmação de matrícula deve ser feita no portal do estudante de graduação. O processo é obrigatório. O prazo já está aberto e segue até o dia 26 de março. Quem não fizer a confirmação, perde a vaga. A relação completa de documentos necessários está disponível no manual do candidato. A quarta convocação será divulgada no dia 2 de abril, a partir do meio-dia, no site da COPES. Lembrando que o prazo de matrícula para os estudantes classificados na terceira convocação do vestibular UEL 2024 termina no próximo dia 26.
E voltamos com Henrique Martins falando sobre o edital de transferência externa da UEL publicado nesta terça-feira.
A Universidade Estadual de Londrina, por meio do edital do Processo Seletivo de Transferência Externa 2024, oferece 841 vagas em 44 cursos de graduação para estudantes de outras instituições de ensino superior que estejam frequentando ou tenham trancado a matrícula em cursos de graduação correspondentes aos oferecidos pela universidade. O edital está disponível no site da Coordenadoria de Processos Seletivos, a COPES, da UEL. As inscrições têm início hoje, às 17 horas, e vão até o dia 1º de abril. Os interessados devem se inscrever e enviar os documentos pedidos pelo edital e pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 154. A COPES usa como critério o desempenho dos interessados em seus históricos escolares ou a prova escrita e prática quando necessário. A lista dos candidatos aptos a participarem do processo seletivo será divulgada pela página da COPES no dia 19 de abril, às 17 horas, com informações da Agência de Notícias da UEL, Henrique Martins, para a Revista do Meio Dia.
Beijo à Mão que Me Condena, Resistência e Embranquecimento Histórico do Padre José Maurício Nunes Garcia é o novo lançamento da Eduel, que tem autoria de Pedro Vacari. Mais informações com a estagiária Karine Silva.
A obra é de Pedro Vacari, músico, doutor em musicologia histórica e pós-doutorando na USP.
Sou músico, cantor lírico, sou integrante do Coral Paulistano do Teatro Municipal de São Paulo desde 2008. Sou bacharel em canto, mestre em performance vocal, doutor em musicologia histórica pela Unesp e estou terminando meu pós-doutorado em música pela USP, onde eu desenvolvo trabalho sobre a modinha, uma canção dolente luso-brasileira e sua repercussão no século XX e XXI. E recentemente voltei os meus estudos para a apreciação e desenvolvimento da música étnica brasileira dos povos originários e, em especial, música de compositores negros brasileiros.
Através de análises da biografia do compositor Padre José Maurício, o livro aborda o processo de embranquecimento ao qual ele foi submetido. Pedro comenta o conteúdo de Beijo à Mão que Me Condena e o que motivou a escrevê-lo.
O livro trata de revisitar a bibliografia sobre o compositor negro, Padre José Maurício Nunes Garcia, que viveu nos séculos 18 e 19 no Rio de Janeiro. E uma reabordagem e ressignificação dessas obras que tratam sobre o Padre José Maurício. Então, em grande parte, muitas dessas obras, conforme eu percebi estudando a biografia do padre e a bibliografia e a historiografia musical brasileira, começamos a perceber que muitos dos seus traços foram suavizados, entre aspas, ou embranquecidos pela historiografia oficial musical brasileira. Então, muitas dessas obras ganharam contornos embranquecedores por vários dos historiadores da música e depois os próprios musicólogos do século XX e XXI. A iniciativa e a inspiração para escrever a obra surgiu ainda durante a minha graduação pela Unesp, por volta de 2004, em que eu procurava um objeto de estudo que ao mesmo tempo abarcasse a minha história na música antiga e, aliado a isso, os meus estudos em música brasileira. Então, o padre José Maurício, ele contemplaria ambos esses aspectos. Me intrigou, sobretudo, sobremaneira, o fato de ele ter sido sempre tratado como branco, ou quase branco, como outros personagens da música brasileira, como Antônio Carlos Gomes, Chiquinha Gonzaga, e na literatura nada menos do que Machado de Assis. Todos eles tratados como mulatos, um termo altamente pejorativo hoje, porque refere-se à cor de mula, mule's color em inglês. E por que esses personagens foram tratados como mulatos, ou pardos, ou quase brancos, sendo que há diversas fontes provando, né, investigações que mostram, denotam, que na verdade eles tinham uma parcela significativa de sangue afrodescendente. Em especial, o padre José Maurício Nunes Garcia, que tinha, tanto pelo lado materno quanto paterno, avós que foram escravizadas negras, né? Que sequer obtiveram a alforria em sua época.
O título da obra leva o nome de uma composição do padre José Maurício. A modinha Beijo a Mão que Me Condena trata da servidão à realeza vivida pelo compositor.
Através dos anos, o padre José Maurício havia sido um músico extremamente subserviente dentro da Igreja Católica e não é à toa que esse título da modinha que ele compôs, Beijo a Mão que Me Condena, seja dessa forma. Porque, na verdade, ele estava ali o tempo todo subserviente e cedendo aos caprichos da realeza do rei Dom João VI e fazendo alusão ao ritual de beijo à mão do rei, que essa modinha parece denotar. Então, Beijo à Mão que Me Condena é uma modinha que expressa nada menos que esses sentimentos contraditórios que estavam no interior do padre a essa altura.
Pedro Vaccari, autor de Beijo a Mão que Me Condena, Resistência e Embranquecimento Histórico, do padre José Maurício Nunes Garcia. O livro pode ser comprado no site da Eduel, eduel.com.br, e-book no valor de R$ 41,00. Karine Silva para o UEL FM.
A UEL e você. Conexão Agro. As novidades do campo. Tecnologia, agroecologia e agronegócio.
Olá, ouvintes da UEL FM. Está começando mais uma coluna Conexão Agro. Apresentação Marilaide Costa, que assina a produção com Vera Barão e Francismar Lemes.
Notícias da semana.
Conab reduz estimativa da atual safra de grãos para 295 milhões de toneladas. Primeira safra de batata no Paraná rende 392 mil toneladas, 15% inferior à previsão inicial.
Conexão Agro Safra.
A produção brasileira de grãos na safra 2023-2024 deverá atingir 295 milhões de toneladas. O volume representa uma queda de quase 8% no resultado obtido no ciclo anterior, ou seja, 24 milhões de toneladas a menos a serem colhidas. As informações estão no sexto levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab. Mesmo assim, essa safra se configura como a segunda maior da série histórica da Conab. De acordo com a companhia, a queda é reflexo principalmente da redução em torno de 7% na produtividade média esperada, que caiu quase cerca de 290 quilos por hectare. O gerente substituto de acompanhamento de safras da Conab, Marco Chaves, dá mais detalhes sobre as perdas.
Houve também uma queda na produção estimada devido à nova redução da produtividade média, que agora está estimada em 3.780 quilos por hectare, puxada principalmente pela redução das produtividades da soja. e na redução da área cultivada dos grãos, que agora está estimada em 78 milhões e 124 mil hectares, 0,5% inferior à área cultivada na safra 2022-23. A principal redução acontece com o milho, uma redução de 8,6%, e com o trigo, uma redução de 6% da área cultivada, influenciada tanto pelas condições de mercado como pelas condições climáticas.
Segundo a Conab, desde o início da presente safra até meados de dezembro, as instabilidades climáticas nas principais regiões produtoras provocaram perdas significativas na produtividade das culturas, sobretudo na da soja, principal produto cultivado no período. A leguminosa pode registrar uma produção de quase 147 milhões de toneladas, ou seja, uma redução de 5% sobre a safra anterior. A queda verificada se deve às baixas precipitações e às temperaturas acima do normal nas principais regiões produtoras. Sobre o clima, Chaves faz um alerta principalmente para os estados da região sul.
Em relação à previsão de precipitação para os próximos 2 meses, as previsões de março são favoráveis ao desenvolvimento das lavouras na maioria das regiões, porém com atenção relativamente grande com a redução das precipitações no sul e no Mato Grosso do Sul, onde a gente pode notar aqui precipitações abaixo das médias históricas. E já para abril, os modelos indicam chuvas abaixo da média em grande parte do sul e centro-oeste, sul, no Rio Grande do Sul, essa parte aqui do Paraná, grande parte do Mato Grosso do Sul e Goiás, e isso pode afetar as lavouras segundo a safra, semeadas fora do período recomendado.
O diretor do Departamento de Análise Econômica e Políticas Públicas do Ministério da Agricultura e Pecuária, Silvio Farnese, também comenta a nova expectativa de produção e orienta o produtor sobre a importância de medidas de precaução.
Aproximando um quadro mais definitivo dos números, estamos vendo aí uma representação de uma perda por conta das questões climáticas de hoje de 24 milhões de toneladas, um volume 8% em relação à safra passada. É um volume de perdas, de fato, que ultrapassa uma receita do produtor considerável. Isso mostra para cada vez mais para nós a importância da gente trabalhar com mecanismos de defesa da agricultura, como seguro de preço, seguro agrícola, seguro de risco climático, que é um parâmetro importantíssimo para o produtor se precaver dessas crises, considerando que a agricultura tem sempre esses riscos climáticos.
Conexão Agronegócio.
No Paraná, segundo o Departamento de Economia Rural, DERAL, as condições climáticas desfavoráveis também reduziram em 15% o volume de batata de primeira safra. A previsão inicial de 462 mil toneladas caiu para 392 mil toneladas. A segunda safra já está a caminho e, se o clima continuar ajudando, pode garantir safra cheia. No caso da batata primeira safra, o estado cultivou 15 mil hectares, dos quais 50 hectares foram perdidos. Ficamos por aqui. Mais notícias do agronegócio, acesse conexãoagro.com.br. Apresentação Marilaide Costa, que assina a produção com Vera Barão e Francismar Lemes. Até a próxima.
Conexão Agro. As novidades do campo. Tecnologia, agroecologia e agronegócio. Tchau. Benvenuti a Viva la Vita, o seu encontro semanal com a cultura italiana.
Olá! Iniciamos 2024 com muitas novidades na cultura italiana. Este ano falaremos de dois italianos incríveis durante todo o ano, Giacomo Puccini e Marco Polo. Você já ouviu falar deles? Puccini é autor de óperas muito conhecidas como Madame Butterfly e La Bohème, entre outras. E neste ano comemoraremos o centenário de sua morte com um projeto incrível que se chama Ópera. Por que não? Com direção artística do maestro italiano Alessandro Sangiorgi. Marco Polo, por sua vez, foi um grande explorador e mercador veneziano que morreu em 8 de janeiro de 1342. Portanto, a Itália e o mundo comemoram 700 anos de sua morte. Em janeiro, o Museu Palazzo Mocenigo abriu a exposição O Eixo do Tempo, Tecidos de Seda para Vestuário de Suzou. A mostra fez parte de um projeto que renova o vínculo histórico entre duas cidades aquáticas localizadas nos extremos da Rota da Seda, Suzhou e Veneza. Grande viajante, diplomata e comerciante, Marco Polo soube como interceptar e compreender profundamente uma cultura diferente da nossa. Soube amá-la e difundi-la no mundo. É conhecido por nos deixar o primeiro relato confiável e completo do Oriente e pela primeira contribuição ao conhecimento mútuo entre a Ásia e a Europa. A Comissão Nacional para as Celebrações dos 700 anos de Marco Polo montou um calendário que tem a duração de 3 anos, com destaque para a exposição Os Mundos de Marco Polo, a viagem de um comerciante veneziano no século XIII, que acontecerá de abril a setembro de 2024 no Palazzo Ducale, em Veneza. Serão mais de 300 obras de instituições italianas, europeias e outras de museus da Armênia, China, Catar e Canadá. Se você pretende viajar até a Itália neste período, não deixe de visitar Veneza e a casa onde Marco Polo nasceu, bem como as exposições comemorativas. Para conhecer mais sobre a Associação Ibravissimi, siga-nos nas redes sociais ou visite o site ibravissimilondrina.org. Produção e apresentação, Ileia Ferraz. Trabalhos técnicos, Ricardo Lima.
Viva la Vita, o seu encontro semanal com a cultura italiana. Esta coluna é uma parceria entre a Rádio UEL e a Associação de Cultura Italiana, Ibravissimi.
Meio-dia e meia.
Programação Cultural. Revista do Meio-Dia.
Boa tarde, a Cultura é ao vivo hoje aqui na revista Oswell 40 anos, o aniversário da primeira Orquestra Sinfônica do Paraná e amanhã, quando abre a temporada Ouro Verde 2024. Concertos amanhã e sexta no Cine Teatro Ouro Verde. Vamos sortear 5 pares de convites para o concerto desta quinta, um par para o dia 15, exclusivamente pelo telefone, em 15 minutos, você continua ligado. Vai ter também informações sobre o filme O Menino e a Garça, do Estúdio Ghibli, que ganhou o Oscar de Melhor Animação na cerimônia de domingo. Está em cartaz hoje em 3 cinemas da cidade, assim como Pobres Criaturas Longa, que deu a Emma Stone o Oscar de Melhor Atriz. E a programação hoje no Ouro Verde, Monster. Tínhamos prometido aqui uma entrevista ao vivo com o maestro da Oswell, Rossini Parucci, e um grupo de músicos da orquestra. Estúdio arrumado, Ricardo Lima caprichou na disposição das mesas, das cadeiras, fez aqui uma engenhoca com o celular para transmitir pelo Instagram, mas houve uma confusão de locais. Eles estavam nos esperando para esse vivo lá no Ouro Verde, nós aguardando aqui no estúdio. Então, liberamos o regente, a encarregada da orquestra e todo o time de músicos, a quem nos desculpamos e agradecemos. Mas, sorteio de pares de convites que prometemos, vamos fazer daqui uns 15 minutos mais ou menos, tá bom? Primeiro, rodaremos um áudio bem bacana, completo, do maestro Werner Silveira, que gravou um vídeo ótimo para Oswell, explicando para o público sobre os 3 compositores que têm destaque no concerto de amanhã. Ele também nos contextualiza sobre a vida e a obra de Mozart, Prokofiev e Brahms. Esse vídeo tem 15 minutos de duração, está disponível no canal do YouTube da Oswell. Vamos ouvi-lo.
Olá, pessoal de Londrina. Olá, público da Orquestra Sinfônica da UEL. O meu nome é Werner Silveira. Eu sou idealizador e maestro da Orquestra Ovo. É um grande prazer falar, comentar com vocês da temporada Ouro Verde da série Arábica. Esses primeiros concertos vão acontecer no dia 14 e 15 de março. E eu estou aqui para poder falar do repertório, do programa que a orquestra vai tocar. A primeira obra de Wolfgang Amadeus Mozart, depois Prokofiev e depois Johannes Brahms. Vamos lá. Wolfgang Amadeus Mozart, a orquestra vai tocar a abertura da ópera A Flauta Mágica. Como é uma abertura, como não vai entrar no enredo, na história que está por trás da ópera, eu quero falar um pouquinho de Mozart, galera. É o seguinte, Mozart, como os outros dois compositores, assim, ele é um monumento, ele foi o maior prodígio da história da música. A primeira sinfonia que ele escreveu, para vocês terem uma ideia, ele tinha 8 anos de idade. E ele morreu prematuramente aos 35. Inclusive, a ópera Flauta Mágica, ela foi escrita no último ano de vida dele, alguns meses, a estreia foi alguns meses antes dele morrer. Então, vamos imaginar que o cara escreve a primeira sinfonia com 8 anos e morre aos 35, isso significa que ele teve 27 anos, né? Passou 27 anos escrevendo muita música. São quase 700 obras catalogadas. E uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, Mozart é de 1756. O que está acontecendo nesse período aí na Europa, né? O século XVIII, né, os 1700, é chamado de século das luzes, porque ali, nesse momento, aconteceu um movimento importantíssimo, que foi o iluminismo. O movimento iluminista foi um movimento de transformação social. Ele foi um movimento político, filosófico, artístico, um movimento que perpassou por várias áreas e domínios do conhecimento. E por que que é importante eu falar isso? Porque Mozart, já no final da vida dele, ele já estava flertando com o período romântico e ele estava sendo já muito influenciado por esses valores iluministas. Ah, Werner, mas quais são esses valores iluministas? Olha, se a gente pegar o slogan, né, e o que a Revolução Francesa trouxe, as palavrinhas principais ali da Revolução Francesa, traziam essa identidade do iluminismo, que é igualdade, fraternidade e liberdade. Então é interessante porque a ópera Flauta Mágica, ela traz um pouco desse conceito, desse humanismo que estava surgindo, né, do iluminismo, da igualdade, da fraternidade e da liberdade. E é uma ópera também, já fim da vida dele, essa fase muito madura da carreira, né, no ano da morte, que ele, você já percebe a introdução da Flauta Mágica, já é uma introdução de música romântica. uma introdução assim muito, sabe, muito nobre. É uma música muito nobre que começa ali, mas que já está flertando com essa transformação para o período romântico, né? O Mozart, ele é o ícone do período clássico da música. E logo depois dessa introdução, já vem aquela música leve, gostosa de ouvir, que é o desenvolvimento do tema dessa abertura da Flauta Mágica, absolutamente clássica. Pessoal, ir numa sala de concerto para assistir Mozart, para assistir Prokofiev e Brahms, é a mesma coisa de você ter uma oportunidade de estar na Espanha e ir num museu ver um Picasso, entendeu? É você ir para França e ir no museu ver um quadro de Millet. Ir a uma sala de concerto para poder vivenciar a música desses grandes compositores é um privilégio, porque essas músicas transformam. É como se a gente estivesse voltando lá no século XVIII. Então Mozart morre em 1791, 100 anos depois, em 1891, nasce Sergei Prokofiev, um grande compositor russo, e a orquestra vai tocar o concerto para piano número 1 dele. Agora é o oposto de Mozart. Em que sentido? A Flauta Mágica, final da vida de Mozart. Concerto para piano de Prokofiev, início da vida de Prokofiev. Ele escreve essa música, ele tinha 20 anos de idade. Em 1911, ele escreve esse concerto. Se não me engano, a estreia só acontece em 1912, obviamente, com ele tocando piano. Quem vai tocar piano, o solista convidado, é o Christian Boudou, que é outro prodígio, assim. O cara toca piano demais. E eu acho, conhecendo o Boudou, né, já tendo tocado com ele, o Boudou, ele é um pianista, assim, que vai mostrar esse virtuosismo que tem na música do Prokofiev. Como é a primeira fase musical de Prokofiev, que normalmente aí os entendidos e tal, eles dividem em três fases. Tem essa primeira fase, que é chamada fase russa, né? Que é essa juventude dele ali, Conservatório de São Petersburgo e tal. Depois, antes ainda da Revolução Russa, ele sai da Rússia e ele passa muito tempo entre Estados Unidos e Europa. E aí é uma fase mais cosmopolita dele. E depois, já no regime soviético, se não me engano, em 1936, ele volta já aí União Soviética, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí é uma outra fase da vida dele, que é a fase soviética, que é um outro tipo de música. Mas esse concerto para piano número 1, ele é divertido. Ele é muito virtuosístico, ele é para cima, ele é divertido e conserva, olha isso que eu vou falar, conserva uma certa ingenuidade na música de Prokofiev. Por quê? Porque ele sai e quando ele volta na década de 30, eu vou falar um termo aqui, que eu não sei se o Rossini vai permitir, mas assim, o pau estava quebrando lá. E ele e outros compositores da época, como Shostakovich, por exemplo, eles comeram o pão que o diabo amassou na mão de Stalin. Foi um negócio, assim, terrível na vida deles. O estilo não muda, mas se a gente pega as sinfonias de Prokofiev mais no final da vida dele, a gente vai ver que tem esse caráter que vocês vão ouvir nesse concerto do piano, mas essa ingenuidade, ela já se transforma em sarcasmo, ironia extrema. Ah, Werner, mas é possível perceber ironia, sarcasmo em música? Ah, é muito possível. Inclusive, a gente não percebe tristeza em música, a gente não percebe alegria, a gente não percebe nobreza. Isso é algo que esse movimento aí do iluminismo, esse humanismo lá, a época de Mozart e Beethoven, trouxe para a música. A música, muito antigamente, era mais assim, para as pessoas se relacionarem, era mais música de entretenimento. Chega Beethoven e fala assim, não, eu vou mudar o caminho desse negócio. A música, ela pode ser capaz de mostrar os dramas mais profundos e as chamas mais ardentes, né? Então vocês vão amar esse concerto de Prokofiev. E falando em chama ardente, agora a gente vai para Brahms, que é um compositor alemão. Ele está no meio do caminho dos períodos aí entre os dois. O Brahms é de 1833, era um perfeccionista e é, para mim, o cara que mais absorveu isso que Beethoven trouxe. Então Beethoven acendeu uma chama e transformou a história da música. Brahms colocou lenha nessa fogueira de Beethoven, entendeu? E a chama, ela virou algo assim maravilhoso, uma fogueira maravilhosa. Então, Brahms era um compositor muito introspectivo. A segunda sinfonia dele, talvez, eu não sei se o maestro Rossini vai concordar comigo, mas eu acho que é a sinfonia mais iluminada dele, no sentido de ser uma sinfonia para cima. E é um compositor de muita densidade. Aí vocês vão perceber uma outra coisa. Começou o concerto com uma música leve, nobre de Mozart. Aí tem uma música divertida, rápida, virtuosística de Prokofiev. Aí a gente entra numa outra história. Aí é um momento da gente se silenciar profundamente, internamente, para ouvir um monumento que é Brahms. É uma música densa, é uma música nobre. É de arrepiar de falar desse compositor. E essa segunda sinfonia, eu vou chamar a atenção, eu vou falar mais um pouquinho dele, mas eu quero chamar a atenção para o último movimento, para o quarto movimento. Se vocês quiserem, antes do concerto, ouvir uma abertura de Beethoven chamada Egmont, no final da abertura Egmont de Beethoven, tem um trecho super iluminado que o próprio Beethoven na partitura coloca como Sinfonia da Vitória. É uma sinfonia da vitória. Eu não vou contar a história lá do Egmont, do Beethoven, mas é uma sinfonia que esse último trecho da abertura traz essa coisa mesmo de uma vitória, de algo nobre, de algo para cima, né? De algo que te leva para um outro estado, um estado bom demais, né? Bom demais da conta. Sou mineiro, né? Tenho que zelar pela minha natureza, né? Pela minha origem. Então vocês vão perceber isso no último movimento da Sinfonia de Brahms. É um movimento vitorioso, mas é uma oportunidade que a gente tem de reflexão. É uma música linda de ouvir, não tem nada, tem uma complexidade. Ela é complexa, ela é densa, ela é desafiadora para os músicos, muito desafiadora para os músicos. Vai mostrar, assim, a excelência, a qualidade da orquestra. Toda a orquestra, quando vai tocar Brahms, parece que até a pruma diferente na cadeira, assim, porque é uma música difícil, desafiadora, ao mesmo tempo que é maravilhosa para se ouvir. Então, não vai existir uma dificuldade em ouvir a música, mas a gente tem que estar aberto para poder, assim, senta que lá vem história. Vamos ouvir uma história bonita agora, bem contada, sabe? Uma pessoa com uma voz, assim, tem uma aura, assim, mais ou menos dessa forma, na música de Brahms. Ele nasce 5 ou 6 anos depois da morte de Beethoven. E ele, como compositor, sente não o peso de se fazer música de qualidade depois de Beethoven, mas a responsabilidade que ele tinha. Dois compositores alemães, né? Então, ele tinha essa responsabilidade de fazer música depois de ter existido nesse mundo Beethoven. Ele fica muito tempo escrevendo a primeira sinfonia. Muito tempo. Então, ele termina a primeira sinfonia estreada, ele tinha mais de 40 anos de idade, e aí em menos de um ano ele já escreve e estreia a segunda sinfonia. Essa segunda sinfonia, ele foi num momento que ele estava passando numa casa de verão, alguma coisa assim, ele estava num lugar, ou se estivesse no verão, e escreve assim em 2 meses. Foi uma coisa assim rápida, né? Parece que destampou ali. Ele escreveu a primeira sinfonia, deu aquela destampada na criatividade do cara e ele segue. Ele não tem um catálogo com tantas obras como tem Mozart, por exemplo, mas cada obra de Brahms é uma obra-prima, justamente por causa desse perfeccionismo. Mozart era um cara que escrevia tudo rápido e estava tudo certo. Não tinha que corrigir nada. Era um vulcão de criatividade. O Brahms não. O Brahms era o cara do esforço. Era o cara que se preparava, era o cara que estudava. Quando ele ia para compor, ninguém podia falar com ele, ninguém podia incomodar, porque era quase que uma espécie de transe, assim. Ele compunha, mas ele tinha que estar com a técnica aprimorada, ele tinha que estar bem preparado para poder receber aquela inspiração para poder escrever. Então, ele jogou fora muita coisa. Se ele escrevia um concerto, se ele escrevia uma sinfonia, ele não estava satisfeito, gente, ele rasgava e jogava fora, não guardava nada. Então, cada obra de Brahms vale a pena ser ouvida. E agora, para poder encerrar de vez, porque eu falo demais, eu sei, já peço desculpas por isso, mas para encerrar, eu quero falar uma coisa muito importante. Para que a gente se informa um pouquinho para chegar mais preparado e ouvir um concerto que vai ter Mozart, Prokofiev e Brahms? A gente vai curtir melhor o concerto, não vai? Claro que vai. Vocês vão escutar Brahms diferente agora, vocês vão escutar Mozart de uma forma diferente. Vocês vão curtir, vocês vão sentir mais prazer. Mas, em última análise, presta atenção, em última análise, aprender a ouvir melhor música, sentir mais prazer a ouvir música, em última análise, é aprender a ouvir melhor o outro. Expandir a nossa sensibilidade periférica, né? Ter mais contato com a presença, olho no olho, eu estou aqui olho no olho com vocês, a gente pode ser surpreendido aí por uma lua cheia, e de repente você repara naquela lua cheia, você está andando no meio da rua e vê uma árvore linda, você para 5 segundos, nossa, que árvore bonita, respira, e aqueles 5 segundos mudou a sua vida, é lindo, maravilhoso, a arte dá esse contato com a presença e o contato com a sensibilidade. Mas em última análise é poder enxergar além, enxergar melhor o mundo que a gente vive. Enquanto a gente está vivendo esse tempo aqui, vamos aproveitar. Então vamos valorizar e vamos assistir a Orquestra Sinfônica da UEL, que eu já vi a programação desse ano, de 2024, está fantástico. Não percam a oportunidade de ouvir grandes nomes, grandes compositores ao vivo. Isso faz diferença na vida da gente, gente. Muito obrigado e espero um dia ir aí para assistir o concerto da Orquestra Sinfônica com vocês. Um grande abraço.
Está aí o maestro Werner Silveira, diretor artístico, regente titular da Orquestra Ovo, comentando as obras do concerto da Usuel, série arábica, que inicia a temporada 2024. A orquestra faz amanhã 40 anos. Primeira Orquestra Sinfônica do Paraná foi fundada pelo maestro Otônio Benvenuto em 1984, na gestão do então reitor da UEL, Marco Antônio Fiore. No repertório dos concertos de amanhã e quinta, então, abertura de A Flauta Mágica de Mozart, do concerto para piano número 1 de Prokofiev e a Sinfonia número 2 de Brahms. Você ficou curioso? Quer ouvir ao vivo amanhã e sexta, 8h30 da noite, lá no Ouro Verde? Ingressos variam de R$ 80 a R$ 40, com meia entrada para cada uma das 3 novas modalidades de venda de ingressos: R$ 80 para o mezanino, parte superior do teatro, com meia entrada R$ 40, R$ 50 setor 1, primeiras fileiras do espaço, meia entrada R$ 25, no meio do teatro R$ 40 a inteira, 20 a meia. Paloma Escuculha, encarregada da orquestra, a quem agradecemos, liberou 6 pares de convites para você que é ouvinte da rádio. 3348-5027. 3348-5027, Disque Usuel. Cada ligação ganha um par de convites. São 5 pares para amanhã, todos no setor VIP, lá no mezanino, a parte de cima do Ouro Verde, para você ver e ouvir a orquestra. Um par para sexta-feira no setor 2, o meio do teatro. 3348-5027, você fala com a Karine Silva. Paloma Escuculha informou que para alguns setores do teatro os ingressos se esgotaram para o concerto de amanhã e também na sexta, mas você acessa o site osuel.pagtickets e você vai ver, faz a sua escolha lá, vê se você quer no setor 1, 2 ou 3, e você vai descobrir os setores que estão esgotados ou não. E aqui na rádio, de grátis, tá bom? 3348-5027 para 6 primeiras ligações, cada uma leva um par de convites para assistir a Orquestra Sinfônica da UEL. 5 pares amanhã, um par na sexta-feira, 12h50.
Nani mo gokai shite nai n desu yo.
Monster, longa japonês, em cartaz até quarta no Cine Teatro Ouro Verde, vencedor do prêmio de melhor roteiro no Festival de Cannes 2023. Uma mãe solo sente que há algo errado quando seu filho começa a se comportar de maneira estranha. Ao descobrir que um professor é o responsável, vai à escola exigindo saber o que está acontecendo. Enquanto o caso se desenrola pelos olhos da mãe, do professor e da criança, a verdade começa a surgir. Monster não é sobre o que inicialmente parece ser. Segundo as críticas, o diretor nos provoca a tentar montar o quebra-cabeça. Também ajuda a refletir sobre o risco de julgar os outros. Monster, em cartaz até quarta no Ouro Verde, sessões às 16h, 19h30. 126 minutos de duração, classificação indicativa, 12 anos. Ingressos R$20 com meia entrada. Apoio UEL FM. よくある子供同士の喧嘩に見えた. Ganhador do Oscar de Melhor Animação, O Menino e a Garça, hoje em cartaz em 3 cinemas da cidade. Vamos ouvir o trailer do filme japonês. Essa versão é dublada em português.
Marreto-san, vamos subir?
Estava esperando por você.
Trailer da animação japonesa do estúdio Ghibli, O Menino e a Garça, fantasia que conta a história de Mahito, jovem que depois de perder a mãe durante a guerra se muda para a propriedade da família no campo. Lá, uma série de eventos misteriosos leva Mahito a uma torre antiga e isolada, lar de uma travessa garça cinzenta. Quando a madrasta de Mahito desaparece, ele segue a garça até a torre, entra num mundo fantástico, partilhado pelos vivos e pelos mortos. Ao embarcar em uma jornada épica com a garça como guia, Mahito deve descobrir os segredos deste mundo e a verdade sobre ele mesmo. Essa é a sinopse da animação O Menino e a Garça, do estúdio Ghibli, que ganhou o Oscar de melhor animação domingo agora na cerimônia do Oscar deste ano. Esse filme, O Menino e a Garça, essa animação tem classificação indicativa 12 anos e a exibição está em 3 cinemas aqui da cidade. No Cineflix do Shopping Aurora, O Menino e a Garça pode ser assistido às 3h10. Hoje é uma versão dublada, então você vai ouvir em português. No mesmo cinema do Shopping Aurora, às 17h06, o filme é legendado. Portanto, áudio em japonês, legendas em português. O filme também está em cartaz no cinema do Shopping Catuaí. A sessão começa às 17h15 e às 19h. O Menino e a Garça pode ser visto no Espaço Vila Rica, lá no centro da cidade. Hoje, no Vila Rica, todos pagam meia, R$15. Você consulta os valores dos ingressos também do Cineflix Aurora e do Catuaí pelos sites desses cinemas. Então, O Menino e a Garça, essa animação japonesa que levou o Oscar de melhor animação no Oscar e está em cartaz nos cinemas aqui da cidade, 3 cinemas. Outro filme que levou o Oscar também pode ser assistido, esse no Cineflix do Shopping Aurora, é Pobres Criaturas, legendado a partir das 16h de hoje. Ganhador de Oscar de melhor atriz, melhor figurino e melhor direção de arte na edição 2024 da premiação, o filme Pobres Criaturas é protagonizado por Emma Stone. Ela ganhou o Oscar de melhor atriz. Conta a incrível história da jovem Bella Bastecker, que é trazida de volta à vida pelo cientista interpretado por William Dafoe. Querendo conhecer mais do mundo, a Bella foge com um advogado interpretado pelo Mark Ruffalo, viaja pelos continentes exigindo igualdade e libertação. O longa-metragem Pobres Criaturas tem classificação indicativa 16 anos, pode ser assistido hoje lá no Shopping Aurora. A sessão começa às 16h. Outro filme que o pessoal está comentando bastante é o irlandês A Menina Silenciosa, que foi indicado ao Oscar de melhor filme na edição do ano passado. É um drama irlandês contando a história de uma menina de 9 anos que tem uma família enorme, pobre e disfuncional. Com a apresentação de mais um parto da mãe, ela é mandada para casa de parentes distantes apenas com a roupa do corpo, diz a sinopse do filme. Ao receber os cuidados deste casal de meia-idade, desabrocha, descobre uma nova forma de viver, mas nessa casa, onde o carinho cresce, onde não há segredos, essa menina silenciosa vai fazer uma descoberta dolorosa. Esse filme, A Menina Silenciosa, está em cartaz hoje lá no espaço Vila Rica, no centro da cidade, classificação indicativa 14 anos. A sessão começa às 9h45 da noite. Com essa informação, a gente vai se despedindo de você. Amanhã, vamos te mostrar aqui na Revista do Meio Dia uma reportagem da estagiária Maria Tereza Nascimento sobre uma campanha de arrecadação feita pelo Clube do Choro de Londrina para manter as oficinas de choro na cidade. A gente vai ter também mais informações sobre a Ozuel, a primeira orquestra sinfônica do Paraná, está comemorando 40 anos, abre amanhã a temporada Ouro Verde 2024. A gente vai te contar um pouquinho mais dessa história, tá bom? Revista do Meio Dia tem produção de Valéria Gianni e Patrícia Zanin, estágio Karine Silva, Henrique Martins, também Maria Tereza Nascimento, nas redes sociais Heloísa Gonçalves e Raquel Cacitas. Direção de estúdio, Ricardo Lima. Voltamos amanhã. Uma boa tarde para você. Até lá. Tchau.